mais conhecidos do mundo. É uma benção. Ele estava na virada Brasil, lá, acho que foi um dos poucos pretores internacionais que vieram, foi convidado. Ele é uma benção, vai estar na nossa igreja, se eu não me engano, esse mês que fecha as inscrições com desconto. Posso ouvir um amém aí para quem vai participar? Incentivo vocês a virem. Amém, amados? Vai ter muita gente, vai ser muito legal, é um evento poderoso. Não tem ministério infantil, mas tem uma criança já de uns 10 anos, ele pode participar, ele vai entender, é bem evangelístico. Vai estar o Todd White aqui e o Luciano Subirá, que são dois pretores também que não têm agenda. Eles não vão para qualquer lugar, só vão em igreja de amigos e eles vão estar na sua casa. Amém? Então valorize em nome de Jesus, por favor. Faça sua inscrição lá, tem o QR Code, tem os cartazes. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda a mão para cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar, misa como instrumento nas tuas mãos, para que vidas sejam tocadas, salvas, edificadas, que o Senhor fale através da tua palavra. Nós estamos numa ceia também, estamos continuando a falar sobre o reino, então eu te peço que o seu reino se manifeste de forma poderosa na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. E quem concorda diz, glória a Deus. Quem notou que o som da igreja mudou? Ninguém? Só eu? Então tá bom. Mas mudou, tá bem melhor, graças a Deus, aleluia. Então vamos lá, vou ministrar sobre o reino dos céus. Vou levar 25 minutos, vou crer. Vamos lá? Estamos falando sobre o reino dos céus não é uma religião. Amém, amados? Deus quer que o reino se manifeste na terra. A palavra diz que quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, Jesus volta. Então tem que pregar o evangelho do reino, não é um sistema religioso. Jesus não veio para criar nenhuma religião, nem mesmo o que a gente chama de cristianismo. Foi Jesus que criou. Né? Eles chamaram as pessoas de cristãos, mas ele veio para estabelecer um relacionamento com Deus. Embora a gente fale que religião, né, vem de religare, né? Mas Jesus veio para um relacionamento. Um relacionamento não é uma função unilateral. Todos os outros processos é alguém fazendo alguma coisa, alguém cultuando, alguém indo. Não, não. Um relacionamento com Deus, do reino dos céus, é você e o Espírito Santo. É uma relação. Tem que ter conversa, tem que ser relacionamento, não é só ritualístico. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Hoje eu quero pregar uma palavra compartilhando algumas coisas rápidas. Pode passar, isso aí eu vou deixar por último. Ótimo. Vamos lá, Romanos 4, 17 diz assim. 1, 2, 3. Glórias a Deus. Vamos voltar para o passado um pouquinho? Vamos voltar uns 2 mil anos atrás. 3 mil. Como é que você imagina que era a vida uns 3 mil anos atrás? Uns 2 mil, vamos voltar? Tinha supermercado? Tinha supermercado, irmão? Tinha televisão? Tinha internet? Não. O que, que basicamente as pessoas faziam? Acordava e fazia o quê? Trabalhava. Não era assim ou não? Cultivava o seu alimento, fazia todas essas coisas, trabalhava. Vocês concordam comigo? Sim ou não? As famílias ficavam mais juntas ou mais separadas? Quem cuidava da educação dos filhos eram os pais ou era alguma escola, alguma coisa assim? Ótimo. Por que você está falando dessas coisas, pastor? A sociedade vai crescendo, o mundo vai evoluindo. A Bíblia fala que isso aconteceria. Chegar lá pelo sexto milênio, perto onde a gente está ali, né? Está dentro desse quesito, se a gente for contar, né? 5.785. Onde a tecnologia avançaria, o conhecimento do homem avançaria em todas as coisas. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós acabamos nos tornando uma sociedade que, em geral, é uma sociedade de consumo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você quer qualquer coisa, você gera trabalho, mas você trabalha para alguém para consumir. É basicamente isso. Ou não? Sim ou não? Quem concorda que há 2 mil anos as pessoas viviam com menos? Eu não estou sendo minimalista, nem falando para ninguém não viver em abundância, eu não tô dizendo isso. Mas vamos pensar 2 mil anos atrás. Quem concorda que você provavelmente tem mais roupa que qualquer rei? Que muitos, irmãos. Que muito. Ou mais acesso, ou mais velocidade para ter? Opa, ele tinha que mandar alguém fazer, era todo um processo. Uma pessoa normal vivia. A pessoa na época da Bíblia, Paulo fala, traz minha capa. É uma coisa, imagina, você vai viajar de navio de um outro lugar, mas traz minha capa que ficou aí, porque não era tão fácil fazer tecido assim. Hoje em dia você vai ali no, sei lá como é que é o nome da loja, né? É ou não é? Por que você está dizendo essas coisas, pastor? Vamos ler o texto de novo, vai. Porque o reino... Infelizmente, porque tudo é um consumo, a gente acaba achando na nossa cabeça que vir para a igreja também é um consumo. gente acaba achando que o relacionamento com Deus é um relacionamento de consumo. Como assim, pastor? Se ele não me der o que eu quero, eu busco outro. A igreja, eu já vi gente falar, a igreja não funcionou bem pra mim, eu não gostei do culto, eu não gostei do louvor, eu não gostei do pastor, eu não gostei da... Interessante, porque o reino dos céus não é comida nem... Ali eram os itens de consumo que se tinha naquela época. Comer e beber, que era o básico de todo mundo, porque outras coisas eram tudo feito à base de troca ou permuta. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Mas aqui o que Paulo está frisando, principalmente para os romanos, é dizendo assim, ó, o reino de Deus não é um negócio que você vai lá e você consome. Amém? Amém? Pastor, isso é mensagem para a ceia do primeiro culto de domingo? Claro que é. Numa sociedade onde você escolhe a música, onde você escolhe Ou não? Querido, vou falar uma coisa pra vocês. Provavelmente aqui ninguém mais escuta uma música que não gosta, a não ser que seja obrigado. Tá num lugar. Porque por lógica você pega, você abre seu playlist, é ou não é assim? Sim ou não? Quem é da época que escutava rádio? Ou se não fizer até uma cara, o que é rádio? Né? Mas é assim. Você não escuta mais, se você quiser você paga, aí você não vê nem propaganda, não é assim? Nos streams ou nas coisas que você quer. Ou seja, tudo tem a ver com consumo. Só que o reino dos céus não é consumo. A Bíblia está dizendo bem claro aqui, Paulo está dizendo que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas o quê? Paz e alegria no Espírito Santo. Então quando eu venho para a igreja, eu não teria que ter uma expectativa de consumir. Eu vou me alimentar, porque é a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Mas a minha experiência é que eu não sou um customer, né? Um cliente. Embora a gente tenha um host, alguém que te recebe, embora tudo é preparado em prol para que você receba da palavra, mas a sua mentalidade não deveria ser de vir e consumir apenas. Amém? Eu conversando com alguns pastores, quando eu tive ano passado lá, que eu fui lá para Dallas, né? O Todd me deu de presente a viagem, estive lá, eu fui em diversas igrejas, daí eu fui em muitas igrejas, muitas não, algumas igrejas, não muitas, mas todas tinham muita gente. Fui numa igreja lá, tinha 4 mil lugares, 4 vezes o tamanho da nossa igreja, era uma igreja pequena lá, eu fui no terceiro culto, cheio, culto rapidinho também, 50 minutos mais ou menos, acabou o culto. Mas daí eu fiquei olhando, daí eu conversando com o Larry que me levou lá, ele falou, Fabinho, você não achou algo estranho aqui? Deu o quê, Larry? Você não reparou que acabou o culto, todo mundo foi embora? Não tem comunhão, não tem nada? Por que você está dizendo isso? A gente vai acostumando com tornar as coisas um bem de consumo. Então eu venho para a igreja, eu usufruo das coisas que tem que fazer, eu usufruo de Deus, eu usufruo das coisas que Deus pode me proporcionar e vou embora e sigo minha vida normal. Olha para quem está do seu lado e fala, o reino dos céus não é nem comida nem bebida. Porque a comida e bebida, ela faz isso, ela passa pelo nosso corpo. O máximo que demora umas 24 horas, já está indo embora, já está indo para o tratamento de esgoto. Reino dos céus não é comida nem bebida. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, já entendi a mensagem. Posso ouvir um amém, amados? A gente não pode transformar o reino em um item de consumo. Eu pego o que eu quero, eu como o que eu quero, eu escolho o que eu... Não é assim. A palavra diz que não é assim. O reino tem ordem. Vocês estão comigo? Dadas as devidas introduções, posso começar a pregar agora? Então, amém. Vamos frisar algumas coisas aqui. Glórias a Deus. Vai, próximo. Porque o reino de Deus não é, mas o quê? O reino dos céus demanda ação. O reino dos céus não é algo que eu consumo. O reino dos céus é uma atitude que eu tenho. Lembra quando eu expliquei que justiça, né? Depois eu vou fazer a série, eu vou explicar um culto só retidão, que é uma palavra importante. Mas ele fala de retidão, ele fala de paz. O que é paz no hebraico? Eliminar os seus inimigos, né? Pro conceito nosso, paz é ausência de guerra. Pro conceito bíblico, paz é aquele que me aflige será destruído. Amém, amados? Jesus é o príncipe da paz. O que ele veio fazer na terra? Desfazer as obras do diabo. É isso que ele veio fazer. Então por que você está dizendo isso, pastor? O reino dos céus não é consumo, não é o que eu como, mas o reino dos céus é as minhas atitudes. O reino demanda ação. E o reino dos céus é semelhante a uma semente plantada. Viva ou morta? Viva ou morta? Viva? Cresce sim ou não? Sim? Interage com o ambiente sim ou não? Opa, pega nutriente, cresce, fornece oxigênio, faz... O reino dos céus é semelhante a um homem que saindo deixou aos cuidados dos seus todas as coisas. O reino dos céus demanda ação, queridos. Se você só gosta de ficar parado, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, tem alguma coisa errada, irmão. Nosso corpo nunca está parado, nós somos feitos para entrar em movimento. Eu quero frisar isso assim muito rapidamente, mas o reino dos céus não é um... Não é... Eu fico feliz na igreja, tem bastante gente domingo de manhã, 8:30 da manhã. Mas eu fico mais feliz se vocês agitarem essa cidade aqui a partir de sair daqui. Amém? Os discípulos eram conhecidos, já preguei isso também, quando os agitadores da cidade. Chegava 2, 3 caras numa cidade, tudo bem que a cidade era pequena, 500, 600, 400 pessoas. Tinha cidade grande também, de milhares, mas os discípulos eram os agitadores da cidade. Crente deveria ser as pessoas que faz o inferno estremecer. Que ora, que intercede, que abala as estruturas. Posso ouvir um amém? Olha para quem está sentado e fala, o reino dos céus não é comida nem bebida. O reino demanda ação, retidão. Minha postura de estar reto diante de Deus, santificado diante de Deus, com a possibilidade de me apresentar diante do Senhor. O reino de Deus é paz. O reino dos céus é alegria. Deixa eu fazer uma pergunta, amados. Quem conhece alguém alegre? De verdade mesmo, assim. Nossa, meu filho mais novo, ele é alegria em pessoa. Tudo é um agito, tudo é uma alegria, tudo é risada, tudo ele tira sarro, tudo ele brinca, né? São sempre... Mas, querido, agita os ambientes. É ou não é? Você já viu alguém alegre chegando? Passa cumprimentando todo mundo, atrapalha, faz barulho, né? É o natural, mas o que eu estou querendo dizer? O reino dos céus demanda ação. O reino dos céus não é algo só que eu recebo e fico e percebo. Jesus não é assim. A Bíblia não fala sobre isso. Ele fala que quem descansa no Senhor renova suas forças. Daí faz o quê? Voa como águia. Corre e não se cansa. Anda e não se fatiga. Chacoalha quem está do seu lado e fala assim, eu sei que você veio 8:30 da manhã. Mas esse tem que ser um ano agitado para você. Amém, amados? Amém, amados? Tudo no reino começa com trabalho, né? Começa com arrependimento, mas trabalho sempre tem. É a dinâmica do reino dos céus. Vai, próximo. Vai. Romanos 14, 18 diz assim. É a sequência do texto. Vamos ler só o outro para emendar. Vai, volta um, Bruno, por favor. Vai. Porque o reino de Deus... Mas é o quê? No Espírito Santo. 18 diz. E aquele que... E aquele que, deste modo, opa, existe um jeito de agir e alguém a se servir. Quando você vai procurar a definição de reino, seja agora normal, quando no hebraico, depois eu vou compartilhar antigo o que quer dizer reino, sempre diz respeito a algo assim, ó. Quando você procura no Google, no ChatGPT, onde você procurar, reino vai dizer assim, ó, é uma monarquia, né, ou é um sistema de governo onde há um rei e a linhagem governa. Basicamente isso, aí um reino, claro, tem território, tem língua, vou pregar isso ainda também, mas em suma ele diz isso. Por que você está dizendo isso, pastor? Se você diz que você faz parte do reino de Deus, ou do reino dos céus, a Bíblia fala que é aquele que deste modo serve. Então existe um modo de agir no reino, qual que é? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Ele não dá outras possibilidades, o que ele fala? Você pode olhar em toda a introdução do apóstolo Paulo, ou todo o fim de carta, ou toda a introdução dos apóstolos nas cartas pastorais, ou o próprio Jesus falando, eu não vim para ser servido, mas para servir, entregar minha vida por amor de muitos, entregar a vida por aqueles que eu amo. E Jesus fala, quem quer ser o maior, que seja o menor e sirva. Existe um modo de agir no reino dos céus. Como assim, pastor? Todas as minhas ações no reino deveriam ser servir. Todas as minhas ações deveriam ser de servir. A quem? A Deus. Como é que eu sirvo a Deus? Servindo ao próximo. Como é que eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não vejo se eu não amo ao próximo que eu vejo? Tudo no reino deveria dizer respeito a servir. Estou olhando aqui meu tempo, mas eu estou bem ainda. O que você quer dizer isso, pastor? O reino dos céus não é consumo. Estou conseguindo fazer entender? A lógica nossa é nos acostumarmos, amados. E em todo lugar a gente é servido. E glória a Deus, não tem problema nenhum nesse sentido. Principalmente quando eu vou em um lugar, num restaurante. Eu pago, sim ou não? Aí é um outro tipo de relação. né? Eu paguei, eu estou esperando o quê? Um serviço, um benefício ou algo. Se eu não gostei, eu não volto mais naquele lugar, ou não pago, ou não dou uma gorjeta, ok. Mas aí a gente já começa a trazer essas coisas para dentro do ambiente reino dos céus. E não é assim que acontece. No reino dos céus, como é que acontece? Aquele que deste modo, qual que é este modo? Retidão, paz e alegria. O que ele tem que fazer? Vai, lê comigo ali. O que ele tem que fazer? Servir. Você aceitou a Cristo como seu Senhor? A palavra no grego é Kyrios, que significa dono. Ou seja, como é que funciona a dinâmica? Eu tenho que servir. Com retidão, com paz e com alegria. O reino dos céus é um reino de ação. Eu só estou andando conforme o reino anda se eu estou. Deixa eu explicar a pergunta. Vamos para o mais simples. Quem já foi para a escola aqui? Levanta a mão. Quem já foi para a escola? Ok. Qual a expectativa do que você faça na escola? O que você tem que fazer na escola, irmão? O que você tem que fazer na escola? Estudar. Quem trabalha aqui? Levanta a mão. Qual a expectativa que o teu chefe tem de você? Que você vá lá e faça o quê? Que você vá lá e faça o quê? Trabalhe. Quando você manda seu filho entrar no banho, qual a expectativa que você tem que ele faça? Que ele faça o quê, irmão? Que ele fique lá embaixo do chuveiro. Né? Sócio da Sanepar. É isso ou não? Qual a expectativa que você tem que ele faça? E se lave. É ou não é? Sim ou não? Sim. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu trazer isso para o contexto geral. A expectativa do Senhor quando você entra no reino é que você sirva. Simples assim. Não tem outro modo de eu falar. Jesus fala, eu vou pregar também só para servir. Aqui eu estou dando a introdução para as coisas. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Eu não tenho como dizer que eu faço parte do reino do céu se eu não sirvo. Por quê, pastor? Deste modo, serve a... Eu tenho um dono. Deus tem uma obra para fazer, sim ou não? Deus tem uma obra para fazer, sim ou não? Sim. A Bíblia fala que Jesus está esperando que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Sabe quem tem que destronar principado, potestade, desfazer as obras do diabo? Nós. Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Se o mundo está ruim, as coisas, quem tem que fazer a intervenção somos nós. Se o mundo está ruim, quem tem que fazer a intervenção somos nós. Como, pastor? Servindo. Vamos imaginar um mundo assim, ó. Vamos imaginar um mundo onde todo cristão serve todas as pessoas? Onde todo cristão é educado, onde todo cristão é nobre, age com retidão, age com paz, foge de contenda, não quer confusão, elimina, sofre o dano, toma... Vocês estão aqui comigo, amados? E além de tudo, é alegre. Nas coisas do Espírito. Se alegra com as coisas do Espírito. Retidão e paz e alegria no Espírito Santo. Não estou dizendo o bobo. Que bobo é os outros. Que se entrete, fica com outras coisas, ri de coisas que não presta. Estou dizendo se alegrar com as coisas do Espírito. Se alegra com as coisas que os outros estão bem. Se alegra com que o outro avançou. Se alegra com salvação. Se alegra com que o outro prosperou. Se alegra com o dom da outra pessoa. Independente se... Vocês estão aqui comigo, amados? Será que o mundo seria diferente? Sim ou não? Sim ou não? E se em toda atitude que ele tivesse, ele servisse? Ele servisse. Só que o sistema religioso começa a colocar essas coisas. Isso é terrível, amados. É perigosíssimo. Porque começa a colocar um ambiente onde todo mundo só quer ser servido. Só quer ser servido. Eu luto aqui na igreja com isso, que a igreja vai ficando grande. Eu participo da vida de muitas pessoas há muitos anos. A tendência das pessoas é querer só me servir. Eu diversas coisas não deixo. Antigamente eu chegava, uma época começaram a fazer café pra mim, coisa, né? Café, cortar fruto. Falei, não quero nada. Eu não quero, porque eu não quero que se torne uma obrigação. Se fizer por amor, glória a Deus. Mas não existe aqui uma regra aqui obrigatória de tem que ter isso e é por causa do pastor ou da pastora. Por que, pastor? Porque maior é quem serve. Pastor, você serve? Claro que eu sirvo. Eu preparei a palavra, eu fiz os slides, eu orei, eu vim pra cá. A maioria veio, só veio. E não tem problema. Estamos vindo pra se alimentar. É a minha função no serviço. Quem pode dizer amém? Não estou também colocando, mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Você já imaginou se em todos os lugares que a gente fosse, o cristão fosse o mais servo de todos? Será que as coisas seriam diferentes, sim ou não? Sim ou não, de verdade? Se você fosse o primeiro a falar, eu pego, eu vou, eu ajudo. Com retidão, com com paz e com alegria. Porque tem gente que serve, mas serve brigando. Aí não adianta. Serve brigado. E eu não estou dizendo que no começo a gente não tem que ensinar algumas coisas, mas estão conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Olha para alguém bem bonito e fala: esse ano, irmão, você vai servir muito na igreja. Olha para outra pessoa e fala: você vai servir essa cidade também. Amém, amados? Na marcha da cidade, a única coisa que a gente faz, todas as marchas, desde que eu cheguei aqui, qual que é? Só um ano eu fui lá na frente do caminhão, porque esse cara me importunando. Sobe, pastor Fabinho, sobe, pastor Fabinho, para não constranger, as pessoas ficavam me chamando. Eu subi lá no carro de som. Eu não gosto. Onde eu gosto de ir? No chão, recolhendo lixo. Todos os anos que eu participei da marcha, que às vezes eu estava viajando, não estava aqui, mas todos que eu estive, eu peguei, no mínimo, um saco de lixo. Não estou falando para o menor UTC, mas tem horas como líder, a gente tem que falar: olha para mim. Então, quantas vezes você abaixou para encher um saco com lixo, papel de bala e bituca de cigarro, tem que abaixar? Muitas vezes. Vira até um bom treino de crossfit, né? Agachamento. Estou conseguindo fazer, entender? Olha para ninguém do seu lado e fala: você vai servir muito esse ano, irmão. Amém? Às vezes eu não consigo servir na igreja por causa de trabalho, estudo. Eu não estou falando dessas questões, estou falando da postura de servo. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Sim ou não? Já imaginou se na relação marido e esposa, em vez de ser servido, todo mundo quisesse servir? Melhoraria ou não? Você acha que um filho, uma filha, vendo o pai e a mãe, um querendo servir o outro, um procurando um jeito de ajudar o outro, um procurando um jeito das coisas acontecerem, será que eles ficaram diferentes ou não? Aquele que deste modo. Vai, vou avançar aqui, 22, tem mais 5 minutos. Próximo, por favor. Vamos para Jesus falando de definição. Ok. Aquele que deste modo serve a? Ok, quem que é o rei do reino? Quem que é o rei do reino? Então eu sirvo a quem? A Cristo. Onde habita o Cristo? Dentro de onde? Quem Cristo habita dentro do seu coração? Já fez essa oração entregando sua vida para Jesus? Então tá. Então se eu sirvo a Cristo, quem que eu sirvo? Meu próximo. E tomai os outros como a melhores, como a maiores. Preferi os irmãos em amor. Estou citando textos bíblicos, tá? Estou conseguindo fazer entender? O que é servir no padrão de Deus? Vai, próximo. Mateus 6:24 diz: por qual há de? Como é que é o servir no padrão do reino dos céus? Tem um protocolo bem simples: amor e devoção. Já falei disso, mas eu quero estender um pouquinho, ampliar. Posso ou não, amados? Quem já fez algo sem querer fazer? Todo mundo. É que eu sou pai, eu vivo mais essas coisas agora. Às vezes eu quero fazer algo com os meus filhos, ensiná-los, para ajudá-los, e embora os meus não posso falar isso, que poucas coisas que eles fazem de mau grado. Não sei se lembra alguma coisa assim. Mas guardar coisas que eles fazem de mau grado. Mas arrumar bagunça. Mas no resto das coisas que peço, eles fazem de bom grado. Mas é tão ruim quando você pede pra alguém fazer algo que é bom pra pessoa, que você quer o bem da pessoa, a pessoa faz emburrada. Quem já viu isso? É ou não é, amados? Você pede pra ir junto, né? É as coisas básicas. Acho que eu ainda não vivo tanto essas coisas, mas eu já fiz isso com meus pais. Vão comigo em tal lugar. Aí, vai com a cara emburrada, né? Tava lá no litoral, meu pai mora no litoral. Aí deu um problema na casa dele lá. Estamparam uma fossa lá na casa dele e a fossa se encheu só de areia, a fossa cedeu. Então uma das tardes, em vez de ir pra praia lá, eu fiquei com ele batendo massa. Escalo aqui, né? Então, larguei as crianças, fui lá bater massa com meu pai. Aí meu pai falou: quem? Tava eu e meus dois irmãos. Quem vai comigo? Né? Meus irmãos convivem mais com meu pai por causa da rotina de vida deles, é diferente da minha. Eu, todo domingo eu tô aqui, todo, né? Eu falei, não, pai, eu vou com o senhor. Até meu irmão, não, me espera que eu vou junto também, querendo ir, meu irmão, mas. Daí falei, três teimosos junto vai dar confusão pra arrumar essa fossa. Né? Então falei, vou só eu. Falei, não, vai só eu e o pai, tal. Meu irmão, não, me espera que eu vou, só vou fazer um negócio antes. Daí eu já dei um pedalo, meu irmão, e. Falei, pai, vai embora. Nós dois damos conta. Era meio metrinho de areia pra puxar lá. Então eu falei assim, nós damos conta, nós arrumamos essas coisas, tal. Mas por que você tá falando dessas coisas, pastor? Sabe quando você faz com alegria? Porque eu fiquei pensando, meu pai tem 73 anos. Eu não sei quanto tempo mais eu vou ter oportunidade de ajudar ele a tampar uma fossa. De verdade, eu já nem tenho muito assim, essa oportunidade, porque minha rotina não permite estar com ele em todas as coisas simples que ele gosta de fazer. Arrumar coisa, fazer as coisas de pai. Então um dia quando eu provavelmente vou estar fazendo o enterro do meu pai, eu vou falar, tirei um dia que era para eu estar na praia, ficando à tarde para bater massa com meu pai. Glórias a Deus. Servindo meu pai, minha família, a minha casa também, não é verdade? Tô conseguindo fazer entender sim ou não, Matos? Amor e devoção. Amor e devoção. Tá fazendo as coisas de Deus, faz com amor. Faz com devoção. Não faz aborrecido, irmãos. Essa é a dinâmica do reino. É o que para ele é agradável. Servir. Se você está fazendo obrigado, você não está servindo, na verdade. Na verdade, vira obra morta isso aí. Faça por amor. Amém, amados? Senão é como símbolo que retine. Não adianta eu falar todas as coisas. Ok. Então dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, esse ano você vai servir a Deus na casa do Senhor. E também vai servir na tua casa com amor e devoção. Quem crê? Ah, irmãos. Eu já fui chefe coordenador. Geralmente quem eu promovia era a pessoa que servia bem. Quem sabe fazer todas as coisas, quem faz com outras coisas. Vou te dar uma dica. Seja sempre o melhor, faça tudo com amor e com devoção, que eu te garanto, você vai muito mais longe do que você está. Mas não tem erro. Não tem essa matemática. É a forma como o reino funciona. Vai, tô quase acabando. Próximo. Aquele que deste modo. Opa, peraí, aquele que serve quem? É agradável a quem? Não entendi. Então, peraí, então quer dizer que a Bíblia está dizendo que o que é agradável a Deus é servir a Cristo com retidão, paz e alegria. Então quer dizer que eu só vir no culto, eu fazer as coisas, eu só consumir, não tem nada a ver com isso, não é agradável a Deus? O reino é um reino de ação. No reino, o próximo está em primeiro lugar. Eu sempre falo isso, o reino diz respeito ao próximo. Diz respeito a mim. A gente não cantou que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Aqui, ó. Aquele que serve a Cristo é agradável a Deus. Uau. Quem quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Serve, irmão. Demonstra amor de forma prática. Demonstra amor de forma prática. Serve em casa, quem é filho? Serve em casa, serve seus pais, quem é pai? Serve lá no seu trabalho, seja quem anda a milha a mais, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só, vou avançar, vai, próximo. E aí, ó. E aquele que deste modo? Qual modo? Retidão, paz e alegria. Desse modo serve a Cristo. Ele é agradável a quem? A Deus. E depois, o que Paulo complementa? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Só isso aqui, ó. Se eu não fosse crente, valeria a pena para minha vida servir a Cristo. O desejo de todas as pessoas, seja qual for, seja onde estiver, seja a idade que tenha, é ser aceito. Tem gente que se perverte, tem gente que se expõe, tem gente que comete crime, tem gente que faz todas as coisas simplesmente para ser visto, aprovado por um grupo de pessoas. Seja ele grande, seja ele pequeno, quanto mais, na verdade, é o desejo de todo mundo de querer mais, obviamente, porque... Sim ou não? Sim, irmão. De todo mundo. O que você está dizendo isso, pastor? Servir a Cristo me garante agradar a Deus. Servir a Cristo me garante agradar a Deus. e ter a aprovação dos homens. Vocês estão comigo aqui, sim ou não? E ter a aprovação dos homens. Posso acabar o culto? Vamos colocar de pé, vou fechar. Quem estava aqui no culto da virada? Ótimo. Lembra que eu falei que esse ano era o ano que eu usei a criação de Deus diz? A Bíblia fala diversas vezes sobre águas de cima e águas de baixo. Vocês estão comigo, sim ou não? Ok. O que que águas de cima simboliza que eu ministrei? As coisas dos céus, as fontes que são inesgotáveis, as coisas que não mudam, as águas de baixo, sazonal, as coisas dessa terra. Quem lembra disso? Separação e fazer isso. Por que você está dizendo isso, pastor? Volta no primeiro slide lá, por favor. Ótimo. Vou explicar o que significa reino ou governo no hebraico. Posso? Ó, reino ou governo no hebraico, a palavra é águas, e aí cajado. Depois, palma da mão, ação e graça. Então, o que que é o reino dos céus, resumindo, que a gente poderia dizer? É duas águas, um reforço de águas. Ou eu posso falar, águas de cima e águas de baixo. Com ação, tem uma mão, quer dizer, que guia a ação. Vocês estão aqui, amados? E a janela da graça de Deus. Por que que está dizendo isso, pastor? O reino dos céus é a conexão dos céus e da terra, do fluir das águas, da vida que vem do alto, da vida que vem de baixo. Eu venho para dar vida, e vida em abundância, essa vida que direciona e leva a ação da graça de Deus. O reino dos céus diz respeito ao próximo. O reino dos céus diz respeito a eu não me colocar em primeiro lugar, mas colocar o próximo. Você já imaginou? Vou dar um exemplo rápido para acabar. Posso ou não? Já dei isso diversas vezes. Isso acontece, já vi acontecer com os meus filhos. Vamos pensar. Que isso? Vamos pensar assim, ó. Vocês deram um monte de dinheiro para... Dinheiro não é problema para vocês. Fala bem, recebo. Né? Vamos pensar. Vocês pegaram a Mari e voltou agora. Aí vocês deram um dinheirão para a Mari. Quando é o aniversário da Mari? E o da Manu? 1º de dezembro. Vamos pensar que 2 de junho vocês deram R$1.000 para a Mari para ela comprar um presente. Apresentasse, tá bem. Aí vocês ficam esperando durante os meses em junho, a Mari não compra nada para ela. Dinheiro não é problema para vocês. Chega em dezembro, ela pega R$1.000 dela e ela compra um presente para o Manu. Com o dinheiro dela. Como é que vocês iam se sentir? Feliz? O que você faria? O que você faria? Daria mais alguma coisa para Mari? Então, se pai humano não erra assim, irmãos, você acha que Deus erra? Quando eu uso das coisas que eu tenho, dos dons que Deus tem, e coloco em prol do próximo, você acha que eu vou ficar sem? Jesus fala assim, ó, se você deixou tudo por amor de mim, você vai ter 100 vezes mais. Nessa terra, ele fala, não estou falando da eternidade. A eternidade é... Tem seu galardão, tem todas as coisas. O que eu estou querendo exemplificar com esse culto, falar é que esse seja o ano em que o reino se estabeleça nas nossas vidas. Com retidão, paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia fala para a gente orar, uma das minhas orações constantes, pelos trabalhadores da Seara. São vocês, irmãos. Vocês estão numa igreja 8:30 da manhã, num domingo. Olha para quem está do seu lado e fala, você gosta de acordar cedo, hein, irmão? Ou você tem filhos? Aí não tem escapatória. Eu tenho, então eu tenho que acordar cedo. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer na sua vida em nome de Jesus. Que você tenha suprido em Cristo Jesus todas as coisas. Mas que você saiba a dinâmica do reino. Dar e receber. Plantar o que eu quero que seja feito para mim e faço para o próximo. Que esse seja o ano que você realize muitos sonhos de outras pessoas em nome de Jesus. E Deus vai levantar pessoas para realizar os seus. Para cuidar da sua casa, da sua família. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Fazer uma oração junto com você. Se você está aqui pela primeira vez ou não é a primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Uma oração declarando Jesus como nosso Senhor e Salvador. É onde Cristo. Cristo venha habitar dentro de nós. Vamos repetir juntos essa oração? Diga comigo: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu quero.
Eu quero.
Nesse momento.
Nesse momento.
Me entregar.
Me entregar.
Completamente a Ti.
Completamente a Ti.
Eu te declaro.
Eu te declaro.
Jesus Cristo.
Jesus Cristo.
Como meu Senhor.
Como meu Senhor.
Como meu único.
Como meu único.
E suficiente.
E suficiente.
Salvador.
Salvador.
Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
De todos os meus erros.
De todos os meus erros.
E eu libero perdão.
E eu libero perdão.
Para todos que erraram comigo.
Para todos que erraram
comigo.
Eu
também te peço.
Também te peço.
Espírito Santo.
Espírito Santo.
Me ajude.
E me ajude, me ensine
a viver,
a viver
a tua vontade, que é boa,
agradável,
e perfeita,
perfeita,
no nome de Jesus.
No nome de Jesus.
E quem concorda diz? Deixa eu orar por vocês. Pai, abençoa todos que fizeram essa oração pela primeira vez, da graça, da sabedoria, da experiência com o teu Santo Espírito. Obrigado, ó Pai, por cada um dos visitantes, por cada uma das pessoas que se dispôs a estar aqui nessa casa, nesse lugar. Eu te peço, Senhor, venha falar essas vidas, esses corações. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer na vida deles, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Quem sabe você veio pela primeira vez e é difícil você estar aqui e vir nessa igreja. Procura uma igreja que pregue a Bíblia. Tem problema, né? Mas nos deixa a gente anotar seu nome, seu telefone, orar por você, visitar, ligar nesses dias, cuidar, demonstrar o amor de Deus em nome de Jesus. Amém, amados? Obrigado pelo pessoal do nosso Welcome Team. Quero pedir duas coisas. Dia 18, dia 25 e depois 24, 25, 26, nós vamos ter nossa formação da igreja para estabelecer a membresia da igreja. Posso contar com vocês? Quem tem filhos, vem o marido num sábado, vem a esposa no outro, ou se puder deixar com alguém cuidando. Por quê, pastor? A gente quer compartilhar a visão da igreja, passar todas as etapas. Qual é o meu intuito? Agora eu e a pastora somos responsáveis pela igreja local. Eu tenho um apóstolo sobre a minha vida, eu tenho um pastor, que é o Dentro. Mas assim, ó, como a gente, de uma certa forma, tem que assumir a responsabilidade, então no campo espiritual subiu para um nível de autoridade, eu gostaria que toda a igreja subisse junto. Amém, amados? Você não vai ser mais uma pessoa normal e um frequentador da igreja, em nome de Jesus. Você vai fazer parte de uma igreja que já tem mudado, mas vai mudar drasticamente a história dessa cidade, em nome de Jesus. Esse é o intuito e o foco. Posso ouvir um amém? Posso contar com vocês, em nome de Jesus? Então, numa dessas datas, a segunda coisa, depois que passou essas etapas, pois fevereiro tem o seminário, tenta fazer o cura lá, todas as coisas, vamos servir? Ajuda com o seu dom. Você tem dom, tem talento, tem tantas coisas, a gente precisa. Se mais pessoas estiverem servindo, quando alguém chegar, for servido, for cuidado, for recebido. Amém, amados? Os mais novos a gente cuida, a gente é igual um bebê espiritual. Chegou, a gente tem que ajudar, dar mamar, trocar a fralda. É normal, a gente serve, ela só vai consumir, mas uma hora ela vai querer começar a fazer as coisas. É natural, o amor vai crescendo dentro dela. Quero orar então, a respeito do quê? Se você... esse ano vai ser um ano que eu vou servir, pastor. Esse ano eu quero me envolver nas coisas do reino, eu quero me envolver nas coisas de Deus. E obviamente cuide da sua casa também. Casa é prioridade, amém, amados? Casa é a prioridade para todas as coisas, né? É o primeiro reino dos céus, obviamente, e a casa. Deus e a família. Somos uma família de famílias. Mas se esse é o seu caso também, vamos crer que Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus, né? No dom que você tem, às vezes eu consigo um final de semana por ano ajudar o pastor. Então ajuda um final de semana por ano, irmão. É uma bênção. Às vezes eu consigo uma vez por mês ajudar a varrer a igreja. Vem ajudar, vem ajudar por cadeira. Mas vamos nos envolver nas coisas que Deus está fazendo. Deve trazer algo agradável ao Senhor realmente. E ao próximo também. É tanta alegria, amados. Cada vida que é salva, se uma vida é salva, o galardão é de todos, né? Os números dessa igreja não apresentei aqui, mas foram... que nós que deram um nome no ano passado, quase 800 pessoas que deram nome, estou falando que visitantes que vieram, que deram nome, que a gente foi orar pela pessoa, alguns visitar, 800 pessoas, você não fica feliz? 800 vidas salvas, já imaginou você poder também participar desse galardão no Senhor? Quero orar então em nome de Jesus. Vamos, antes de ceiar, vamos orar a respeito do quê? Quero propor um compromisso. Se isso é com você, enquanto o louvor estiver sendo ministrado, vamos nos colocar diante do Senhor. E se isso é para você, você fala: esse ano eu quero servir, pastor, esse ano eu quero mudança na minha vida, eu quero as coisas acontecendo, eu vou pedir para você vir para frente em nome de Jesus. Nós vamos estar orando com você em nome de Jesus. O que os diáconos, os presbíteros vão orar? que os dons e talentos das pessoas sejam usados de forma poderosa para que o reino avance em nome de Jesus. Amém? Vou orar e o louvor vai estar ministrando e a gente vai ceiar. Já estão? 5 minutinhos. Pai, eu te peço, abençoa e levanta os trabalhadores da Seara. O Senhor sabe que eu oro por cada uma dessas pessoas que está aqui, Pai, mas eu também oro por aqueles que vão nos conosco colaborar e contigo para que o reino avance. Então eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer nesse ambiente, que nós possamos realmente, ó Pai, diminuir para que o Senhor cresça em nós, que haja graça, que haja sabedoria, que haja unção, que o teu reino se estabeleça na terra, em nome de Jesus.